propósito deste debate, percebe a retórica de marcaram ou anteciparam o debate e marcaram-no hoje, porque amanhã o Conselho de Ministros vai decidir um pacote novo de medidas. Já devia ter decidido, porque as famílias não aguentam. E podemos divergir na forma como apoiamos as famílias, no montante dos apoios e no caráter das medidas. Mas não divergimos certamente na urgência de responder a este anseio. Para o PSD, há quatro vertentes onde podemos atuar. Maturidade dos créditos, deduções fiscais, classificação dos contratos e comissões bancárias. A Lei Travão impede-nos de concretizar e repetir algumas das medidas que apresentamos no debate do Orçamento. Mas o Governo pode incidir de forma concreta sobre estas quatro áreas que agora referi. Hoje, afinal, não interessa quem faz, interessa sobretudo que seja feito. Interessa que se volte a aumentar a maturidade dos contratos, recuperando o modelo revisto ainda há pouco tempo. Interessa que se alargue a dedução fiscal em sede IRS a todos os contratos de crédito à habitação pós-2012, sem exceção. Urge encontrar um regime transitório que permita uma negociação justa, equilibrada, que não classifique os contratos que são objeto de renegociação como renegociado regular, mas como novos contratos de crédito. E importa também efetuar uma redução nas comissões de abertura e de avaliação, garantindo uma poupança para o cidadão que venha a assinar contratos no futuro. Senhoras e senhores deputados, a soma destas medidas incide em dois pontos fundamentais. Alterar o perfil de titular de contrato de crédito de habitação de taxa variável para taxa mista ou taxa fixa, por um lado, dando a oportunidade às famílias de acomodarem essa despesa para os próximos 10, 20, 30 anos, com o objetivo de criar segurança e previsibilidade no futuro. Nas propostas de grande parte dos grupos parlamentares, vemos soluções que permitem enfrentar a dificuldade das famílias e oferecer um futuro com liberdade e dignidade para os nossos concidadãos. A vida dos portugueses não pode estar permanentemente em pausa e ter o seu horizonte na Euribor a 3 meses, a 6 meses ou a 12 meses. Sabemos todos, nesta casa, que os portugueses merecem muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para lhe responder. Pergunto ao Sr. Deputado Bruno Dias se quer manter o pedido de esclarecimento nestas condições.
Sr. Presidente, por uma questão de justiça e porque é mesmo um pedido de esclarecimento, não uma pergunta retórica, eu, da parte do PCP, sugeria que dessemos 30 segundos ao PSD. Para que o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis pudesse ainda pronunciar-se relativamente a esta matéria.
Muito bem, presumo que o Grupo Parlamentar do PS aceite e faça favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, sem ironia, eu gostaria de saudar a intervenção do Sr. Deputado e as questões que trouxe a este debate, ou que partilhou da sua perspectiva, relativamente a uma preocupação que no fundo é a nossa preocupação e que motivou em larga medida o agendamento deste debate. É que nós estamos, em linguagem popular, perante um setor bancário que tem a faca e o queijo na mão. E quando o setor bancário, quando estes bancos que lucraram aquele 1,89 mil milhões de euros só em 9 meses no ano passado, recusam do alto do seu poder de império, recusam às pessoas a perspectiva de uma renegociação que seja digna desse nome, em que o spread não se pode tocar, em que pode haver uma pequena moratória que aquilo que se paga hoje passa-se para daqui a um ano. Na verdade, essa renegociação não existe e, portanto, esse decreto-lei que o Governo aprovou em novembro não está a resolver o problema. E quando o Sr. Deputado menciona a questão da negociação justa e equilibrada, quando fala de aspectos que, aliás, ao que sabemos, colocou até na tal reunião com o Sr. Governador do Banco de Portugal, aquela que já se realizou, colocando a questão da remuneração dos depósitos dos bancos, em que esse tema evidencia que, por um lado, é preciso reduzir e acabar com comissões bancárias e com taxas, e, por outro, é preciso que os bancos estejam ao serviço da economia e do país, não seja o país e os portugueses ao serviço dos bancos e sacrificando as suas vidas para os lucros da banca. Ora, a questão que nós colocamos é se hoje os bancos estão com uma situação de risco zero, praticamente, porque o spread é garantido, quando havia taxas negativas, vingavam-se, desculpa a expressão, nas comissões e nas taxas e noutro tipo de custos, e agora o aumento da Euribor é repercutido imediatamente sobre a prestação das casas das pessoas. E então, nesse sentido, a pergunta que se impõe é as consequências, como há pouco em parte dizíamos, então eu vai daí. E daí a questão da proposta do PCP que hoje debatemos. Quando nós colocamos medidas tão objetivas como o primeiro impacto do aumento da taxa Euribor ser a redução de comissões e de taxas e de obrigações que hoje os clientes bancários têm e continuam a remunerar os bancos, mesmo quando a situação é claramente desproporcional, concordam ou não que essa medida pode avançar? Concordam ou não que há um conjunto de opções de renegociação mediada com o apoio de serviço público que possa corrigir esse desnível de poder negocial brutal que, como eu dizia, o banco tem a faca e o queijo na mão e o cliente bancário está completamente à mercê dessa opção. Não pode, em momento nenhum, corresponder e compensar esse tipo de desproporção. Então, as medidas que o PCP aqui coloca, mobilizando desde logo os recursos desses lucros até inesperados, os maiores de sempre que a banca teve, ao serviço dessa questão que colocou, que é importante, que é conferir estabilidade à vida das pessoas. Porque as pessoas hoje não sabem qual vai ser o dia de amanhã. E a questão que nós colocamos ao PSD, que há pouco foi muito crítico da proposta que aqui debatemos, mas que agora na intervenção do Sr. Deputado demonstra que todos têm a consciência que há um problema para resolver e que não podemos continuar com proclamações vazias de conteúdo, é preciso passar à prática e por isso a pergunta que nós colocamos, que é, então e vai daí. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente, pela permissão da cedência do tempo. E vai daí, Sr. Deputado, que até podíamos neste debate estar na mesma bancada, tal é a convergência que demonstramos em relação a algumas matérias. E foi exatamente isso que eu quis, eu sei que isto pode fazer urticar algumas pessoas, mas foi exatamente aquilo que eu quis demonstrar com a minha intervenção. É que isto é um tema tão importante que galga fronteiras ideológicas e que nos obriga a determinado tipo de consensos. Eu não tenho, e é isso que eu gostava de referir nesta intervenção, eu não estou 100% de acordo, naturalmente, com a proposta que vocês apresentam e o Chega já aqui tocou num dos pontos que eu acho que inviabiliza um voto favorável na vossa proposta. Mas aquilo que eu posso dizer é que o PSD está disponível para construir medidas alternativas e, por isso, não votará contra aquilo que o PCP traz hoje a favor, traz hoje a debate. Quando eu dizia ali em cima que nós não podemos deixar o Partido Socialista sozinho, isso não inviabiliza, que eu não entendo, é que o Partido Socialista, sendo maioria, tem que votar essas medidas para elas poderem ser implementadas. Nós não seremos uma força de bloqueio em relação às medidas que o seu deputado e o seu partido apresentaram neste Parlamento. Aquilo que lhe posso dizer é que, em relação à maturidade dos contratos, em relação à classificação dos contratos, em relação às comissões bancárias e em relação às deduções fiscais, talvez aí não estejamos de acordo, mas em tudo o resto estamos naturalmente de acordo. E uma última nota para lhe dizer que, dentro de tudo o que hoje foi aqui debatido, e para resolver o problema que o deputado Miguel Costa Matos acha que se resolve com o Pari, mas que na realidade não se resolve porque basta sentar numa qualquer dependência bancária e perceber que todas as medidas que o Governo tomou significam zero, porque depois as pessoas estão de mão estendida e estão amarradas. Há uma medida em que eu gostava de contar, e o PSD gostava de contar com o PCP. É que quando nós vamos a uma entidade bancária e vamos reestruturar o nosso crédito, ele aparece como renegociado. Se há outra entidade bancária que nos oferece melhores condições e nós queremos transferir o crédito, a entidade bancária que vai ficar com o nosso crédito até paga todas as despesas, mas esse crédito é classificado como um novo crédito e não penaliza o cliente, não penaliza o cidadão para qualquer, termino já, Sr. Presidente, para qualquer contratualização futura, seja ela um novo contrato de crédito, seja ela até um cartão de crédito. E naturalmente eu estou certo que o PCP concorda com isto, até pelos debates que já tive com o deputado Duarte Alves, e portanto vamos continuar, e aí pego nas palavras do deputado Miguel Costa Matos, vamos continuar este caminho.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco quem ouviu o Sr. Deputado Miguel Costa Matos dizer que o PCP estava errado aqui e ali, parece que não viu isto que foi publicado ontem pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos e na Juventude Socialista, e que dizia: a geringonça foi um tempo extraordinário. Ontem, para aqueles que não sabem, era dia dos namorados. E vai de que o Sr. Deputado achou por bem dizer que as três bancadas estavam tão bem juntas. O que me leva então a perguntar, Sr. Deputado, Srs. Deputados da bancada parlamentar do PCP, especialmente o Sr. Deputado Duarte Alves, que ali disse que o PCP estava com esta proposta contra os lucros da banca, porque a banca tem levado este país, eu vou-lhe ler isto para ver se se reconhece. Em 2018 e 2019, os portugueses gastaram 1,5 mil milhões de euros nos dois anos, ou seja, 1,5 mil milhões mais 1,5 mil milhões, para apoio à banca. Nesta altura, a final de 2019, foram 20,6 mil milhões de euros que o Orçamento do Estado dedicou à banca. Pagaria a saúde pública em dois anos. E agora os portugueses em casa perguntam-se assim: quem é que aprovou estes malditos orçamentos de Estado que deram 1,5 mil mais 1,5 mil à banca? O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Por isso, não vale de nada vir aqui dizer que a banca, quando os maiores orçamentos de apoio à banca foram feitos pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. Aliás, Srs. Deputados, era importante esclarecer-se isto, a posição do PCP sobre o IMI. Faz ou não sentido que os proprietários continuem a ser inundados de IMI em Portugal? E era bom que hoje esclarecessem isso. Concordam ou não com as propostas que o Chega tem feito para acabarmos todos juntos com o IMI em Portugal? Concordam ou não? Em vez de ser só a conversa da banca para aqui e para ali, propostas concretas, acabar com o IMI em Portugal. Finalmente, Sra. Deputada Maria Begonha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Nós não temos, nem o PSD tem, que se demarcar de nenhuma declaração. Sabe porquê? Porque quando em Portugal temos alguns que vêm e que chegam e que beneficiam e tiram benefícios daqueles que trabalharam uma vida toda, e outros que aqui trabalharam a vida toda nunca têm um único benefício do Estado, isto não é racismo nem xenofobia. É um bom senso de PSD e Chega que nós saudamos aqui nesta Câmara.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. O deputado André Ventura está a pedir a palavra.
Sr. Presidente, está escrito o Sr. Deputado Filipe Melo para mais uma intervenção.
A mesa não tinha registado, portanto, se quer intervir agora, eu peço aos grupos parlamentares que, avisem a mesa a tempo e dois não estejam sempre a mudar as intervenções, porque senão parece uma direção caótica do plenário, mas a responsabilidade não é nossa. Portanto, com um pedido de desculpas à Sra. Deputada Paula Santos, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu imagino a cara de espanto de quem está a ver este debate lá em casa, em que passadas mais de duas horas, o que ouviram aqui foi basicamente um partido que apoiou seis orçamentos desastrosos em todas as matérias, mas mais concretamente na habitação. Ao vosso lado temos uma proposta completamente marxista que obriga ou quer obrigar os proprietários a meter os imóveis no mercado de arrendamento. São tão vossos amigos que imaginem a quantidade de património imobiliário que tem o PCP, os amigos que vocês têm, que vos querem obrigar a meter o património no mercado. Depois, aos seus deputados do Partido Comunista, É incrível que a vossa cassete pirata desde 61 não muda. Já Álvaro Cunhal atacava a banca desta forma que vocês atacam. Mas soluções para a habitação é zero.